Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 27ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, as nossas assessoras, a Estela e a Bruna, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Valdecir para que faça a leitura bíblica.
Nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios, porque todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. Palavra do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 416 de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Submete-se para apreciação desse egrégio Poder Legislativo o presente projeto de lei sob número 2040 de 2020, visando a homologação do crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública, em observância ao artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, o recurso disposto no Decreto Executivo número 2.682 de 2020. É proveniente do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhado por meio da portaria número 506, de 23 de julho de 2020, que autoriza o repasse em caráter extraordinário aos programas de saúde dos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, saúde prisional, saúde mental na atenção básica, né, e população em situação de rua para ações de enfrentamento à Covid-19 durante o estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Mencionado, o recurso é destinado ao município para o programa de saúde mental na atenção básica, visando o fortalecimento de ações de enfrentamento à Covid-19, como exemplo para a contratação de pessoa física com formação em saúde mental e ou psiquiatria para supervisão clínica das equipes A e B. Atenção básica, né, enfim, antes. Buscando a estruturação para o enfrentamento das consequências da pandemia na saúde mental da população. Advertimos aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei se faz necessária a manutenção dos serviços prestados pelo Poder Executivo à coletividade. Assim, contando com o apoio de vossas senhorias, aguardamos para breve a apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de agosto de 2020, Eduardo Busatti. Tem em anexo o projeto de lei e o valor, então, que fica fixado aí de R$5.000 e da outras providências. Mensagem número 417 de 2020, senhora presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 2041 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional de interesse público na função de farmacêutico. Pelo projeto de lei em questão, propomos a contratação temporária de um servidor com fulcro no inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República para exercer as funções do cargo de farmacêutico pelo prazo máximo de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no cargo de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Corrobora a necessidade da contratação pretendida à atual conjuntura do país e especificamente do município no cenário da pandemia decorrente do coronavírus ante a essencialidade da manutenção dos serviços farmacêuticos. Inclusive, no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, define farmacêuticos como profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. O recrutamento do servidor a que se pretende contratar temporariamente se dará através do processo seletivo, a ser realizado com observância de todas as medidas sanitárias necessárias para o combate e enfrentamento ao Covid-19. Em decorrência da pandemia que assola todo o território do país, que inclusive suscitou a necessidade da declaração do estado de calamidade no município, por meio do Decreto Executivo nº 2577/2020 e a publicação da Lei Complementar nº 173/2020, houve a suspensão por período indeterminado do concurso público de janeiro de 2020, que encontrava-se na fase de inscrições. Concurso Público 1 de 2020. Ressaltando aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei se faz necessária a manutenção dos serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal à coletividade. Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de agosto de 2020, Prefeito Eduardo Buzatti. Em anexo, então, o senhor já deve ter recebido por e-mail também o projeto de lei número 2041, com as necessidades, com o período da contratação, com as atribuições ao cargo, com a realização da banca do processo seletivo simplificado e também fixa a remuneração, além de outras informações que consta também o impacto orçamentário e financeiro. Temos o Decreto Executivo nº 2689 de 2020, que adota protocolos de medidas sanitárias segmentadas, elaboradas e acolhidas pelos municípios que compõem a região de saúde 13, da região 13 e da outras providências. Eduardo Buzatti, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições constitucionais e legais, decreta no artigo 1º. Ficam adotados os protocolos de medidas sanitárias segmentadas, elaboradas e acolhidas pelos municípios que compõem a região de saúde da região 13, regional 13, para determinar o funcionamento das atividades, de acordo com o anexo único deste decreto. Parágrafo único. Permanece de observância obrigatórias as medidas sanitárias permanentes previstas no decreto estadual número 55.240, de 2020, bem como as disposições constantes do Decreto Executivo número 6.610, de 2020. Artigo 2º. A aplicação do disposto neste decreto não importará a alteração da bandeira final do município ou da respectiva região definida pelo Estado. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de agosto de 2020, Eduardo Buzatti, registra-se e publica-se Patrícia Luiza Schull, secretária municipal de administração. Também temos aí mais detalhes em relação à bandeira vermelha. Seriam estas as matérias que constam no expediente do dia.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, Vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Carlos, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Maurício. Vereador João Luiz. Há inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Valdecir.
Gostaria de inicialmente saudar a vereadora Karina, presidenta do Legislativo, demais colegas que compõem a mesa, vereadores. É uma saudação especial à Bruna, nos assessores, e também, especialmente, à Estela. Semana passada não me manifestei, então, que vocês tenham um bom trabalho enquanto estiver aqui na Câmara de Vereadores. Sucesso na tua atividade. Bom, pessoal, nós estamos hoje, então, apreciando mais dois projetos que têm vínculo diretamente com o que nós estamos passando nesse ano de 2020. São mais dois projetos que entram na casa como medidas que vêm atender as atividades ou as medidas que o município vem tomando em relação à pandemia do coronavírus. Bem, no momento que nós estamos entrando pela primeira vez na bandeira vermelha, por mais que a gente sabe que, ou eu considero que seja uma coisa mais simbólica na forma que o governo do estado vem conduzindo, com tentativa aí de diminuir os efeitos da pandemia, porém, como é a nossa primeira semana que nós vamos entrar nessa bandeira, então teremos medidas mais rigorosas de distanciamento social, de controle, e que vão afetar diretamente o comércio, a indústria, a prestação de serviços, o setor público, diretamente afetando a toda a comunidade. Então a gente se faz favorável aos projetos, se posiciona favorável aos projetos, e considera muito preocupante a situação. Nós estamos passando por um momento bastante delicado aqui no nosso município. O projeto 2040, ele simplesmente ele vem homologar o crédito adicional, um recurso que está vindo para a manutenção das atividades do combate ao coronavírus. E o projeto 2041 é a contratação de servidor na função de farmacêutico. É interessante a gente pensar nessa questão. Muitas vezes não foi dado por conta de que os funcionários, servidores, colegas da prefeitura que estão na frente dos trabalhos, também, como já aconteceu, podem também ficar doentes, como tem vários casos, inclusive de afastamento no momento, até por suspeita, conforme surgem, estavam se afastando, e são as pessoas que estão trabalhando diretamente. Então é bem complicado se tivermos problemas maiores nos profissionais da saúde, então quem é que vai nos atender, né? Então, nesse sentido, o projeto é de suma importância, não? Sabendo que temos somente um servidor nessa função, uma servidora nessa função, se tem alguém em caso de necessidade. E realmente nós estamos num processo aí de menos aqui no nosso município, né, de aumento de casos. A última semana foi bastante preocupante, inclusive com o primeiro óbito. E por outro lado, aquilo que a gente já vem comentando aqui, colegas, a falta de conscientização da nossa população, que ainda ela é visível, né? É que passa um pouco e já as pessoas deixam de os cuidados necessários. Mas vamos lá, vamos em frente, torcendo e acreditando que uma hora nós teremos uma solução para o problema que possamos resolver e enfrentar essa pandemia. Também nós tivemos hoje à tarde acompanhando os vereadores, o presidente, o vereador Maurício, o vereador Eliane, no repasse simbólico do valor para a implantação das câmeras de vigilância do nosso município, de monitoramento, junto ao gabinete do prefeito. E tivemos a oportunidade, enfim, de conversar um bom tempo com o prefeito e a gente sabe e presenciou a preocupação do prefeito com a questão do coronavírus, né? Tudo que as medidas que vêm sendo tomadas envolve grande parte da administração, envolve a destinação dos recursos e o empenho e destinação de equipes para enfrentamento. Porém, o prefeito nos passou aí que as coisas não estão somente direcionadas ao coronavírus. Estamos agora fechando o mês de agosto, encerrando o oitavo mês do ano. Temos 4 meses somente para findar o mandato, do nosso mandato e o mandato do executivo também. E muita coisa está no planejamento do prefeito ainda, né? São 4 meses que ele tem muitas obras e atividades na sua pauta, na sua agenda, que é realizar até o final do ano. Felizmente, ficamos contentes com isso, porque quando se fala só em parar, em fechar, em quarentena, a gente vê que as coisas não podem ser assim. Tem que todo mundo se precaver, todo mundo tem que tomar as medidas necessárias, a administração principalmente, tomar as medidas necessárias para proteger a população, mas não deixar de realizar as coisas que também são importantes para o nosso município. Então, está de parabéns mais uma vez à administração pelo trabalho realizado, por tudo que tem em mente ainda de realizar até o final do mandato. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente Karina, em seu nome, todos os colegas vereadores, e a Bruna e a Estela, que nos assessoram nesta noite. Primeiro, a respeito dos projetos que entram em nossa pauta, provavelmente amanhã nossa comissão vai analisar, mas acredito que é mais pela parte burocrática, né, porque não temos muito o que discutir. Algo que é bom para o município, nesse momento, né, dessa pandemia, eu acho que quanto mais a gente acelerar os processos burocráticos, é melhor para o nosso município. Agradecer mais uma vez a presidente e as suas assessoras aí pelo ofício encaminhado ao Dyer, né, na semana passada, pela limpeza, bom trabalho que foi feito às margens aí da RS 512 na 553. Acredito que é algo muito importante, muitas reivindicações, né, ao longo dos 2, 3 anos aí, e que, se não me engano, nesse meu mandato não tinha sido realizado uma limpeza tão boa, tão importante para essas duas RS. Então, agradeço, presidente, pelo empenho e o apoio dos colegas também. Falando um pouquinho da PAI, acredito que é tudo novo, né, para todos nós aí, quem as professoras aí, os professores que estão aí na parte da educação, sabem o que eu estou dizendo, né, querendo dizer. Sábado tivemos um sábado especial aí, matando a saudade dos nossos alunos, com a entrega dos materiais aí nas casas e um mimo também. A semana passada toda aí tivemos com a ajuda de toda a presidência aí, né, em nome da Vanessa Villani e a nossa diretora Elisiele e a voluntária a Sirlei Basso, que passamos a semana aí fazendo aí bolachas, fazendo padaria, fazendo pão, tudo para poupar, né? Para confeccionar aí, para criar essa cesta aí para dar para os alunos e seus familiares. Então, agradecer a todos que se empenharam e a todos que participaram aí no sábado à tarde, de uma forma diferente, né, a entrega, mas foi muito, muito significante, não só para os alunos, para todos nós profissionais da PAI também. Também participamos hoje à tarde da entrega simbólica de R$18 mil, né, ao executivo, para a tão sonhada instalação das câmaras de vigilância, tão cobrada por todos os pejussarenses, mais ou menos aí um investimento de R$20 mil, né? Então, 8 mil é para a Câmara de Vereadores. A gente tem que valorizar as coisas que acontecem aqui no Legislativo, porque somos muito cobrados, né? Então, muitas vezes a população não sabe o quanto a gente se empenha, o quanto a gente ajuda aí nas obras e nas soluções dos problemas do nosso município. Então, parabéns aí à presidente, à mesa diretora, por essa ajuda aí ao executivo. E esperamos também, né, na parte da segurança pública, que essas câmaras de vigilância venham a somar, né, algo muito importante para a segurança do nosso município, mas também esperamos que a execução e tudo isso seja feita com muito empenho da Brigada Militar e da Polícia Civil também, com essas câmaras de vigilância. Eu só gostaria de retratar algo que, final de semana, praticamente eu fiquei muito chateado e muito triste. Acho que todos conheciam, né, da tragédia aí do Ivanir. Eu sei que pertence à Cruz Alta, né? Ele, um tempo aí que ele trabalhou aí numa grande, aí um amigo, ele participou muito aí da nossa entidade, do Mancha Verde, até jogava os sábados à tarde aí, então foi algo que a gente sentiu bastante, né, então os bandidos cruelmente, né, covardemente mataram, assassinaram ele em frente à sua filha, e eu quero deixar uma reflexão aqui a todos os colegas, que algo que vem nos últimos tempos aí, a grande Rede Globo, retratando aí, né, e batendo muito no presidente Bolsonaro, que ele é a favor do armamento aí, né, no campo, principalmente. Pergunto para você, se ele estivesse armado, ele não teria evitado essa tragédia? Talvez, né? Porque ele estava na sua moto e foi pego aí meio de surpresa. E o bandido estava armado. O cidadão de bem não estava. Quem que vai criar as duas filhas dele, uma de 7 anos e outra de 13 anos? Quem que vai sustentar a família dele? Quem vai dar suporte? Aí vem os hipócritas dos direitos humanos, que tem que soltar esses bandidos da cadeia com medo de coronavírus. Eu acho isso cúmulo, gente. Isso aí tá virando uma tremenda de uma hipocrisia. E a Rede Globo, ela manipula as pessoas inocentes, as pessoas que não têm um pouquinho de conhecimento, elas estimulam nas novelas apologia às drogas, ao armamento, aí depois, quando o presidente da República se diz um pouquinho ao contrário dela, ela bate nele, bate nos seus apoiadores como nunca. Agora, essa semana também, foi bem no final de semana, na sexta, na quinta, os bandidos aí amedrontando lá no Rio de Janeiro, nas favelas, aquela briga lá. E como que os policiais lá do Rio de Janeiro, que são muito massacrados quando qualquer situação lá, eles matam algum bandido. Como que eles veem? Como que um policial militar hoje entra numa favela, entra para enfrentar um bandido, se não for armado? Então fica uma reflexão aí que eu acho muita hipocrisia de direitos humanos, querendo dar lição de moral a todo mundo aí. Então a crueldade está aí, está perto de nós. E acredito que as pessoas têm que sentir um pouco mais na pele tudo que está acontecendo e refletir para ver quem que é o verdadeiro vilão e quem que é o verdadeiro mocinho nessas histórias aí que vem acontecendo não só no Brasil, mas está perto, em nossa região está sendo bem complicado. vários relatos aí, não só no campo, né? Cidades vizinhas aí que está bem complicada a segurança pública e quando vê vai chegar para nós aí também. No momento, seria isso, presidente, eu vou falar.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Cumprimentar a presidente, em nome dela, todos os vereadores, a Bruna e a Estela, também desejar boas-vindas, né, Estela? Faça um bom trabalho junto a nós aí, no tempo que tiver conosco aí. Também vou manifestar a respeito da, que é o assunto, e a bandeira vermelha, né, que nosso município hoje se encontra, infelizmente. O vereador Valdecir falou que talvez o Estado, as medidas que adota, talvez não seria, né, para tudo isso. Mas, só que o nosso município é preocupante por ser um município pequeno e a população, todos se conhecem, todos se visitam, todos, né, têm esse costume na pequena cidade. E eu estava olhando aqui... o aumento de casos, né, no nosso município em poucos dias. E outro detalhe é o monitoramento, né? Nós tínhamos no dia 21 de 8, 15 pessoas só monitoradas. E do dia 15 ao dia, do dia 21 ao 26, 5 dias, passou de 15 para 30 pessoas monitoradas, né? Tomara que esses monitorados não venham, né, a dar positivo, né? Mas é uma preocupação muito grande, porque já aconteceu nesse fim de semana de novo, né? Nessa nova, os exames que deu resultado hoje. Então, essa é a preocupação. População pequena, município pequeno, né? E esses casos aumentando. Então, nós, não sei, a nossa população, às vezes a gente que sai por aí, está sempre no comércio, para tudo, a gente vê pessoas que talvez não se preocupem muito, não tão consciente do perigo que é, né, essa pandemia. E eu noto isso muito em nosso município, e não é só o nosso município, municípios vizinhos também, mas a gente fala no nosso município, é aglomerações que se acontecem, né? Pessoas que talvez não dão bola para nada, e está acontecendo igual, apesar da fiscalização, né? Esses dias até, eu ia me manifestar na segunda passada até, e não me manifestei, eu senti assim, não sei como é que funciona bem essa fiscalização, que a brigada militar estava na frente daqui na esquina da igreja, um veículo parado com dois brigadianos, e na praça uma aglomeração grande ali. E eu não entendi, não sabia, também não pude, não questionei não, pela forma como é que funciona. Mas eu achei que estava uma aglomeração acima do limite, e eles ali, os dois, postados na esquina aí, né? Então, se falta deles, se eles têm essa autoridade, você não tem. Mas acharia que eles deviam ter feito algo, né, nesse momento, porque a aglomeração era grande e de muito sem máscara ainda, né? Sem proteção nenhuma. Então, a população não colabora. E, às vezes... eles também, na sua condição de fiscal, de agentes do serviço público, da brigada, eles poderiam ter feito algo. Então, não sei por que isto. E essa é a minha preocupação. Tu vê o decreto, né, que vem com as normas, o que pode mudar muito no nosso município durante essa semana. Vamos dizer, o decreto, a bandeira vermelha por uma semana, né? em 7 dias tem muitas coisas que tem que mudar no comércio também, né? Muitas coisas que tem. Então, tomara que a população se conscientize nessa semana, que temos que fazer a nossa parte, cada um de nós, para que amenizemos um pouco esse problema e que não se agrave cada dia mais. Outro assunto, vereador Maurício, né, segurança pública, e também eu falando desse caso que aconteceu, né, do Ivanir, também foi nosso colega, ele até participou com nós antes de vocês, bem antes, né, quando ele chegou em Pessoa, muito, eu tinha muito conhecido nosso, né, a gente sente por essa pessoa, e é bem o que fala, né? Às vezes o bandido está aí armado, né? Talvez, não sei se seria, né, a solução ele estar armado também e acontecer alguma coisa igual, uma tragédia maior, talvez, né? Mas só que a gente tem que refletir mesmo e pensar o que pode ser, o que está acontecendo na nossa sociedade e as leis, que às vezes favorecem mais o bandido do que os trabalhadores, pessoas de bem no nosso país, né? Eles têm mordomia, às vezes eles não querem estar solto, porque é melhor estar na cadeia, que estão protegidos e estão ganhando, então têm alimentação, né? E quando estão na rua, quando eles podem estar na rua, eles estão fazendo delito e fazendo essas barbaridades. Então, não é difícil, isso vem de anos a ano, vem e não muda no nosso país, mas a gente, como agente políticos, como agente cidadão, a gente torceria que isso mudasse um pouco, mudasse as leis, mudasse esses direitos humanos, né, que às vezes protege muito essas pessoas, né, mas infelizmente nós estamos numa situação muito crítica no nosso país e torcer. A gente sempre aqui, a gente sempre fala que tá ruim, governos não conseguem administrar para a população que está ruim, mas a gente sempre com a esperança que um dia melhore, né? Que a nossa população consiga ter saúde, educação, moradia, emprego, né? A gente torce para que o nosso país siga para esse rumo. Mas, infelizmente, passa ano e anos, e aí parece que as coisas não evoluem muito como a gente gostaria. Mas vamos sempre torcendo que nossos governantes pensem mais por nós, pela população que necessita muito disso deles. Presidente, no momento seria isso, lhe devolvo a palavra.
Passo presidência para que possa me manifestar da tribuna.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite, inicialmente ao vereador João Luiz, que agora assume os trabalhos desta casa, aos demais vereadores, às nossas assessoras, a Estela e a Bruna. Primeiramente, referente aos projetos que agora entram na pauta, que foram lidos pela secretária, eu me manifesto favorável, né? Referente à nossa visita hoje no gabinete, onde estive acompanhada dos vereadores do Valdecir, do Maurício e da vereadora Eliane, representando toda essa casa legislativa, no ato, né, de entrega simbólica da antecipação do duodécimo, no valor de R$8.000, como os colegas já antecederam, que será investido no programa das câmeras de vídeo monitoramento, no projeto, né, que foi comentado pelo prefeito na tarde, no investimento total a cerca de R$20.000, que, como tanto falamos aí em segurança pública, só vem a trazer maior segurança aos nossos munícipes, né, aos nossos filhos, enfim, aos nossos familiares, que nesse momento a gente tanto necessita de segurança pública. Antes disso, gostaria de cumprimentar o vereador João Carlos, que no dia 28 esteve de aniversário, né? Desejar a ti muita saúde, paz e muita luz em tua caminhada. Também, como é de praxes da nossa Câmara, a gente enviou moção de pesares aos familiares da senhora Terezinha da Rosa Vidal, que veio a falecer no dia 25. Né? Família está muito ainda abalada com essa perda, né? Suas filhas, seus netos, enfim, da família da qual eu tenho uma grande amizade, e dizer que não está sendo um momento fácil, né? Acredito que os colegas aí também já têm esse vínculo com as meninas, né? Pedir a Deus que conforte o coração dessa família, né? Que realmente, assim, foi uma perda que não está sendo suportada pela família, né? A gente sabe disso. Também na tarde de hoje, aí, quando a gente esteve aí no gabinete, tivemos o privilégio de assistirmos aí um relatório das ações que estão sendo aí desempenhadas nesse segundo semestre de 2020. E num momento próximo aí o prefeito vai vir então à nossa Câmara para explanar para todos os demais vereadores também. Sobre a bandeira vermelha, tudo que os colegas já falaram, né? E hoje a gente fica assim repensando todas as ações que a administração pública está fazendo desde março, né, onde estão todas as secretarias envolvidas nesse trabalho conjunto, onde foi criado esse comitê de fiscalização, né, que a gente tem aí, que vem acompanhando o trabalho, de todas as ações incansáveis que ora estão sendo desenvolvidas, mas que hoje, né, nós entramos, na verdade, sexta-feira, e não só por nós, mas pela região, na bandeira vermelha, e que eu peço a todos os munícipes aí que redobrem os seus cuidados, né, que ainda a máscara e o distanciamento social são as melhores maneiras de evitar a contaminação do vírus. Então, que cada um de nós façamos a nossa parte, né, que alertamos principalmente aquelas pessoas que ainda insistem em não se manter, né, nos seus lares, que façam isso para que nós não tenhamos aí um número muito crescente, né, e que mais famílias aí lamentem a perda de entes queridos, né, por esse vírus que é tão insignificante, mas que traz uma grande perda aí em todas as famílias que já perderam seus entes aí no Brasil, né, que a gente vem acompanhando esse número cada vez maior, mais elevado. E eu gostaria também de lembrá-los que amanhã a gente tem a abertura da Semana da Pátria, às 10 horas da manhã, onde todos estão convidados, né? A princípio, hoje, quando eu conversava com o prefeito, está marcado, né? Não foi adiado. E se assim houver, a gente passa no grupo aí do WhatsApp amanhã, na primeira hora da manhã. No momento, seria isso, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Motivo da bandeira vermelha, vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não há matérias a serem votadas.
Não havendo matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Daniel, vereador Serineu, vereador João Carlos, vereador João Luiz. Não há inscritos em explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a nossa próxima sessão será no dia 8 de setembro, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.